Números
com história.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de matemática. Comigo está o Jorge Cardoso, professor de História. Olá, Jorge, boa tarde.
Olá, boa tarde, Pedro.
E connosco estão três convidados muito especiais. Três alunos da turma 10 a 6 do Colégio Ribadouro. A Ana Beatriz, o Miguel e a Sofia.
Prazer.
Bem-vindos.
Muito obrigado.
Bem-vindos e já agora muitos parabéns por serem o primeiro grupo de alunos a juntarem-se a este nosso projeto para uma conversa, para uma partilha de conhecimentos, como tem sido habitual já neste nosso podcast, e agora trazendo aqui um contributo significativo dos nossos alunos.
E hoje o número que nos reúne à volta desta mesa é o número 14. Porquê o número 14? Porque acabamos, no fim de semana passado, de celebrar mais um dia de São Valentim.
Bem, para quem sabe que estamos a gravar, porque se calhar vai para o ar já uns tempos depois.
Sim, exatamente. Vamos passar então a palavra aos nossos convidados.
Sim, e já agora, enquanto eles vão aqui organizando ideias, se calhar também podem estranhar, não sei se o som vai ser um bocadinho diferente, porque é a primeira vez que estamos a gravar no estúdio da Sala Plena, das novas instalações. Por isso, vamos ter aqui uma série de coisas novas a acontecer. Bom, o professor Pedro lançou o mote, dia 14, dia Santo Valentino, número 14. Começamos pelo Miguel?
Pode ser. Então, na matemática, quando nós pensamos no número 14, lembramos logo no pi, no 3,14. O pi é a constante da matemática, talvez a constante mais conhecida do mundo. Desde crianças, desde o peito do 6º ano, começamos a falar sobre o pi. Algo muito importante, conseguimos o perímetro e a área da circunferência. Acho que é isso. Depois também temos o Albert Einstein, que nasceu no dia 14 de março. Um físico muito importante. Um físico que também falamos hoje em dia.
Uhum. E que revolucionou muitos dos conceitos da física contemporânea, sem dúvida.
E já agora só aqui um parênteses, relativamente ao pi. O pi existe mesmo.
Não é uma abstração.
Não
pura.
É uma abstração. Se nós fizermos o quociente entre o perímetro de um círculo e o seu diâmetro, obtemos 3,14 aproximadamente. Eu até sugiro que peguemos, por exemplo, numa daquelas fitas métricas de costureira ou de alfaiate, e com essa fita métrica podemos facilmente medir o perímetro de um pneu. Uhum. Depois, com a mesma fita métrica, podemos medir o diâmetro desse pneu, e se fizermos o perímetro a dividir pelo diâmetro, obtemos aproximadamente 3,14.
Vou fazer isso quando chegar à garagem lá em casa. Muito bem, fica aqui a sugestão. Sim, o número 14 e o pi são realmente números que nos podiam até ocupar um programa inteiro, quem sabe?
Sim, é um dos nossos objetivos,
até porque são os gregos os primeiros andar à volta desse conceito, não?
É mais antigo.
É mais antigo. Oh, é gosto de coisas antigo. Mais antigas também, não há problemas. Muito bem, e não sei se passávamos agora à Beatriz, sobre esta data, sobre este número. Beatriz, o que é que nos trazes?
Então, dia 14 de São Valentim, muito conhecido também como Dia dos Namorados, tem origem na Roma Antiga, mais precisamente no século III, onde um bispo, que era chamado São Valentim, o imperador romano naquela altura proibia os casamentos porque achava que os homens que não tinham distrações com mulheres ou com filhos eram homens mais focados no exército.
Ah, mas proibia os casamentos nos militares, não eram os casamentos em geral, até me assustei. Sim, exatamente.
Valentim, ou São Valentim, fazia casamentos desses militares clandestinamente, e houve uma altura em que foi descoberto e foi mandado matar, e há quem diga que, diz a lenda, que quando ele, antes de morrer, escreveu uma carta e assinou o teu Valentim, e daí surge a tradição do dia de São Valentim, das cartas dos namorados ou de Valentim.
Muito bem, é uma efeméride também frequentemente assinalada nas escolas, até porque na disciplina de inglês acaba por ser um componente como o Halloween, e outras festividades que não eram tão tradicionais na nossa, no nosso calendário.
Na nossa cultura.
Na nossa cultura, sim, mas na cultura anglo-saxónica, eventualmente. E tem sido sempre um momento em que a nossa escola fica mais decorada, em que há momentos de trocas de decorações, trocas de cartas de São Valentim, efetivamente. Sim, senhor, mas o dia 14 também é mais qualquer coisa. E passava, se calhar, agora aqui a palavra
à Sofia. À Sofia.
Sim, trago aqui a curiosidade que também no dia 14 de fevereiro celebramos o dia do doente coronário, o que faz todo sentido, porque o amor, como retratado no dia de São Valentim, é também um paludismo do coração. Tendo sempre dias melhores que outros, que como faz parte da vida, também é assim. Em Portugal, esta doença coronária afeta muita gente, cerca de 10 mil pessoas por ano, sendo que as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte da população, quase cerca de 50% dos óbitos. Trata-se de uma doença do mundo ocidental e da sociedade moderna. A sua principal manifestação ocorre muitas vezes por consequência de apertos no peito e, em casos mais extremos, pode levar até mesmo a infartos do coração.
Uhum.
Numa fase mais precoce da vida, os homens apresentam maior risco de doença coronária do que as mulheres. Para prevenir que tal aconteça, podemos adotar diferentes medidas, tais como não fumar, combater o tabagismo, praticar exercício físico através de caminhadas ou até mesmo andar de bicicleta, e seguir uma dieta mediterrânea, optar por comidas baixas em sal, pobres em gordura e ricas em gorduras boas, e controlar o stress diário do dia-a-dia
e do trabalho.
Sim, tudo isso afeta.
Muito bem, olha, eu nunca tinha feito essa associação entre o coração e o São Valentim. Faz todo sentido, porque realmente temos aqui a escola toda decorada de corações no dia 14, e faz sentido que seja escolhido não só esta referência, vamos dizer, histórica ou até cultural, para esta data mais cívica da preocupação com o bem-estar e da saúde. Sendo todos os presentes aqui alunos de saúde, acho que faz muito sentido termos trazido também para a conversa essa questão, porque às vezes o São Valentim, por questões comerciais, acaba por obliterar todos os outros
contextos
e sentidos, eventos, né, dessa mesma data. Muito bem.
Bem, eu não sei se o Miguel tem mais alguma coisa sobre o 14 de março. Já agora eu ia aproveitar aqui a oportunidade, portanto falamos do Pi, não é? De facto, o 14 de março é o dia do Pi, mas é também o Dia Internacional da Matemática. Foi instituído pela Unesco em articulação com a União Internacional de Matemática.
Mas o dia 14 do 3.
14 do 3, exatamente.
Faz o 3,14.
No fundo, remete-nos para o 3,14 e, portanto, não havia assim dia mais apropriado, data mais apropriada que o 14 de março,
uhum,
para celebrarmos ou assinalarmos o dia do Pi, que, entretanto, também se transformou, salvo erro, desde 2019 para cá, se transformou em Dia Internacional da Matemática. Esta efeméride foi instituída pela Unesco,
uhum,
em articulação com a União Internacional de Matemática. Todos os anos há um tema, por exemplo, em 2026, o dia 14 de março de 2026, será o Dia Internacional da Matemática, este ano subordinado ao tema da esperança. O ano passado o tema foi criatividade e arte, portanto, uhum, à medida que vamos celebrando mais um Dia Internacional da Matemática,
acrescenta-se,
vamos associando aqui também um tema.
Uhum.
Normalmente é um dia, às vezes não é um dia, é uma semana, em que um pouco por todo o mundo, nas escolas, um pouco por todo o mundo, se organizam concursos, se organizam desafios.
Vocês já participaram assim em algum ou assistiram a alguma decoração especial na vossa escola?
Eu lembro-me que há uns anos atrás aqui na escola puseram na entrada os números do Pi, muitos algarismos do Pi.
Exatamente.
Nós tentávamos encontrar a nossa data de nascimento ou o nosso número de telefone. Bem.
Também me lembro, o ano passado aqui na escola, na aula de matemática, nós fomos, em vez de termos a aula normal, nós fomos para umas salas onde tínhamos as atividades relacionadas com matemática, como, por exemplo, as coisas do Pi, mas depois também tínhamos...
jogos?
Sim. Mas com... estava a faltar a palavra...
Solid Geometry.
Isso.
Ah.
Okay.
Lá está, mais uma vez. O número é basicamente, muitas das vezes, o ponto de partida, não é? Um bocadinho como as nossas conversas aqui, que acabam por depois possibilitar abordagens criativas e variedade de atividades e de assuntos a tratar.
Falámos aqui há bocadinho da questão das casas decimais. Lembrar aqui que o pi é aquilo que nós chamamos uma dízima infinita não periódica e, portanto, podemos ficar até ao fim da vida a identificar casas decimais que,
por isso é que os
algarismos, não vamos chegar ao fim.
Os algarismos que o Miguel procurava era apenas uma pequena parte desde o 3,14.
Uma ínfima parte.
Sim. Bem, porque a matemática tem essa dimensão que extrapola tudo que será a nossa capacidade de imaginar dimensões.
Sim, no fundo, matemática, de uma forma organizada, formalizada, permite-nos tomar consciência e tomar contacto com o infinito.
Uhum, uhum.
Talvez o nosso primeiro contacto com o infinito, ainda muito crianças, tenha sido ou tenha ocorrido no dia em que percebemos que os números... nunca
não
acabam.
Não têm fim.
Depois do 10 vem o 11, e depois do 100 vem o 101, e depois do 1000 vem o 1001, e assim sucessivamente.
Ad infinitum.
Certo.
Bem, não sei se a Sofia encontrou alguma referência de quem foi a iniciativa de marcar esta data do doente coronário associada ao dia 14.
Não sei, mas a Federação Portuguesa de Cardiologia aproveita sempre esta comemoração para alertar a população na prevenção desta mesma doença.
Sim, porque em Portugal acaba por ser sempre uma data marcada por essa instituição e que vem fazendo sempre campanhas mais ou menos regulares.
Bom, não sei se mais alguém tem algum contributo para dar...
Eu sei, no número sobre 14,
força,
eu pensei
força,
na química, o número atómico 14, o cecílio, uhum. É o que está presente nos chips dos nossos microfones, dos nossos iPads,
muito oportuno, uma observação muito oportuna.
Dos telemóveis.
Portanto, no fundo, insere-se naquilo que nós chamamos as terras raras, que é uma expressão tão comum
está
atualmente
bastante popularizada,
na comunicação social.
E às vezes... terras raras, o que é isso? Realmente tem a ver com esses componentes que são cada vez mais fundamentais a este universo digital e às telecomunicações dos dias de hoje, sem dúvida. E é o Cecílio.
Cecílio, sim.
Que nome engraçado.
E não só, se pensarmos também em todo o processo de eletrificação que a indústria automóvel sofreu, esse processo de eletrificação exige muito...
esses componentes.
Estes componentes ou a utilização destes elementos químicos, entre aspas, mais raros,
uhum.
E daí a expressão terras raras, não é? E que tem, no fundo, provocado aqui uma disputa entre as principais potências económicas, comerciais e políticas do planeta.
Sim. Eu queria avisar aqui que cometi um erro, não é Cecílio, é Cilício.
Ah, ok. Eu também reconheço aqui a minha ignorância, mas tranquilo, todos
tranquilo.
Estamos aqui para aprender.
O 14 também está aqui associado a outras efemérides, começando aqui por janeiro. O 14 de janeiro é o dia da Batalha das Linhas de Elvas, uma batalha importantíssima no contexto da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, que, salvo erro, Jorge, durou uns 28 anos.
Sim, porque foi um processo lento, marcado por confrontos passados. Às vezes temos a ideia que, sendo 28 anos, foram 28 anos em que todos os anos houve batalhas ou confrontos ou enfrentamentos. Não é verdade, porque efetivamente houve longos períodos passados sem haver confrontação. Claro que havia sempre eventualmente escaramuças junto à fronteira, mas de escala sempre relativamente reduzida, mas essa data marca efetivamente um dos confrontos mais marcantes.
Aliás, ainda hoje, o feriado municipal no Conselho de Elvas é o 14 de janeiro.
Portanto, lá está, é o 14, acaba por propiciar-se outras datas também muito relevantes. Lembro, por exemplo, o 14 de julho
da França.
Da França,
o Dia da França.
Exatamente, que celebra ou evoca a tomada da Bastilha, que é o símbolo do começo da Revolução Francesa, que vocês já deram isso nas aulas de História do 8º ano. Sim, e haverá outras efemérides relevantes. Não sei se estava a interromper o raciocínio.
Não, não. Portanto, no fundo, estávamos no 14 de janeiro. Uhum. Já falamos aqui do 14 de fevereiro.
Certo.
Também falamos do 14 de março.
Uhum. E o Einstein era 14 de
março.
De março também. Curioso que ele, embora seja um físico, não é?
Nasceu no dia 14 de março, uhum. O que é uma curiosidade bastante interessante. Embora Einstein seja recordado como um físico, um grande físico, muito do seu trabalho, nomeadamente no contexto da teoria da relatividade restrita e no contexto da teoria da relatividade geral, muito do seu trabalho no âmbito da física foi suportado em ferramenta matemática.
Claro.
Einstein trabalhou e utilizou, trabalhou muito com a matemática, utilizou muita matemática, matemática avançada, matemática complexa, para suportar a sua teoria da relatividade restrita e depois da relatividade geral.
Uhum. Bom, e se calhar ainda fazendo aqui mais chega ao São Valentim, que há pouco a Beatriz estava aqui a falar das suas origens. Realmente é curioso que o São Valentim desapareceu do nosso calendário de santos, os dias dedicados aos santos do calendário da Igreja Católica, em 1969.
É recente.
É, foi uma necessidade de reorganizar, e vinha na sequência das reformas da Igreja Católica, do Concílio Vaticano II, e depois, mais tarde, houve essa reforma do calendário dos dias dos santos. Ele mantém-se na Igreja Católica, mas cultuado nas terras onde ele já era um santo local, era um órgão da devoção local, mas na Igreja Católica retirou-se, porque há uma certa confusão de dois ou três Valentins que terão vivido ou coexistido em datas muito próximas. Não havendo muita informação, começou-se a misturar tradições de um com as tradições do outro, qual era o verdadeiro Valentim. Então o Papa, creio que é o Paulo VI, decide então de entregar o dia 14 à proteção de São Cirilo e de São Metódio, que são os santos evangelizadores dos povos eslavos. Manteve essa tradição a nível local, nas povoações onde São Valentim ainda é venerado, mas na Igreja Ortodoxa, como não está ligada à Igreja Católica, o santo mantém-se. O dia do São Valentim é ainda hoje parte integrante das celebrações dos santos. Bom, no caso da escola, vocês certamente em anos anteriores já tiveram que fazer ou corações, ou postais, dia dos afetos, dia dos namorados, alguma vez, em algum ano, a professora de inglês deve-vos ter dado alguma tarefa desse género. E isso tem a ver com o facto ter sido na Idade Média um poeta chamado Geoffrey Chaucer que vai trazer a imagem do São Valentim associado à época do ano em que há o despertar da natureza, ao despertar da primavera, ou a primavera começa a dar os seus primeiros sinais, e ele introduz o São Valentim numa alusão à nidificação dos pássaros, quando os pássaros começavam a acasalar e a nidificar. E ele faz uma alusão romântica pela primeira vez ao São Valentim, e isso prevaleceu na cultura anglo-saxónica, a tradição do My Valentine, que é a referência, ou Your Valentine, a referência à carta que o tal mítico Valentim, que terá sido bispo paleocristão do tempo do imperador Cláudio II, grafou como forma de dirigir uma carta que os namorados normalmente trocam entre si. E no século XIX há um recuperar dessa tradição que depois esta sociedade de consumo em que vivemos gosta sempre de trazer mais um elemento para nos levar a consumir mais uns produtos e a vender mais umas marcas e uns serviços.
Jantar fora.
Jantar fora, espetáculos, por isso é mais uma forma, nada contra, de marcar uma data e promover o consumo.
Certo, nem mais. À boleia do que está aqui a dizer o professor Jorge, vou fazer referência aqui ao 14 de Abril. Porquê que estou a trazer aqui o 14 de Abril? Porque a 14 de Abril de 1912, o Titanic...
malogradamente naufragou, não é?
Exatamente, o Titanic chocou com um iceberg, já perto da meia-noite, mas ainda no dia 14, mais ou menos entre as 23h30 e a meia-noite, mas ainda no dia 14, depois o navio acabou por naufragar completamente já na madrugada do dia 15. E associado ao Titanic temos aqui também uma grande história de amor. Não sei se conhecem o filme.
Do James Cameron.
Sim,
né?
sim.
A mítica história de amor do Jack e da Rose.
Certo.
Respectivamente do Leonardo DiCaprio e da Kate Winslet, né? E que acaba por ser sempre também uma referência
um clássico
da cultura pop.
Sem dúvida. E da cultura cinematográfica, de mais pop e mais... blockbuster, né, como se dizia na altura, e foi sempre uma referência de um filme de grande orçamento e que na altura também levou uma série de Oscars, prova de que realmente foi um marco da história do cinema. Hoje em dia já podemos dizer que é da história do cinema, já sim, foi há uns sim. bons anos, não sim, tenho aqui presente, mas será
segunda por volta. Metade dos anos 90,
sim,
talvez.
Sim, sim, ali já entre a transição do século XX para o século XXI. Bom, e por falar em século XX e XXI, é a primeira vez que estamos aqui com alunos num podcast. Nós nascemos num mundo analógico, vocês já nasceram neste mundo mais digital. O que vos parece este tipo de comunicação, de iniciativas, de criarmos podcasts e trazermos alunos para o debate, para a conversa? Beatriz, começava por ti.
Acho que vindo desta época mais digital e tudo, em que principalmente o nosso colégio também embarcou assim numa era muito mais digital, acho que é muito interessante, porque mesmo para nós alunos às vezes... é muito mais fácil percebermos certos conteúdos e certas informações assim em mais modo digital e mais numa conversa, como estamos a ter aqui, do que como normalmente é numa sala de aula. Normalmente é mais direto nós vermos e muito mais apelativo. E acho que é muito interessante e continuar a fazer isto desta maneira. Muitas mais pessoas e muitos jovens conseguem ter muita mais informação que talvez não adquiriam numa sala de aula, como adquirem a partir do digital.
Muito bem. E qual é a tua opinião, Miguel? O que é que te pareceu esta oportunidade de vir aqui participar numa conversa?
Permite melhorar a relação entre professores e alunos, entre os próprios alunos, criou uma conectividade, uma relação de proximidade. Como a Beatriz disse, acho que é uma excelente oportunidade para os alunos melhorarem conceitos que parecem básicos, mas que muitas pessoas não explicam. E assim, este podcast é um momento para... falar, abordar esses temas.
Sim, porque desconstruir em conversa acaba sempre
bem,
por ser.
E esta ideia da conectividade é uma ideia que me agrada bastante. Esse é um dos princípios que norteou o início deste podcast, uhum. não é? Desde logo juntar alguém que vem mais das ciências exatas e experimentais com alguém que vem das ciências sociais e humanas, porque parecem duas áreas de mais de costas voltadas, não é? Distantes, e isso não corresponde à realidade.
E muitas das vezes basta ser criativo para encontrar esses pontos de encontro, e o objetivo também é este, é estimular alguma criatividade. Não sei se a Sofia também é fã de podcasts, costuma seguir ou acompanhar algum?
Sim, acho que esta é uma maneira incrível de dar a conhecer às pessoas informações, porque mesmo nós a preparar o podcast, tenho a certeza que não sabia metade do que vim aqui falar. Isso é uma maneira de nós próprios a darmos a conhecer e conhecermos ao mesmo tempo novas informações.
Eu identifico-me bastante com isto que a Sofia está a dizer, Só o preparar um podcast já nos ensina muita coisa e temos a oportunidade de aprender muita coisa. Mesmo sem falar. Sem,
Não, e o podcast traz uma coisa incrível, que nós achávamos que a geração aqui destes nossos alunos estaria menos dada à conversa, mas que há também a percepção dos velhotes do lado de cá, não é? Mas que mais fechados nos seus mundos digitais, nas suas redes, e o podcast é uma forma de voltar a valorizar uma boa conversa, debater assuntos que não são só banalidades, mas são também trivia cultural, aquilo que chamamos de trivialidades culturais, que acabam por enriquecer sempre o nosso conhecimento e uma conversa noutro contexto. Olha, sabias que, porque eu já estive a ouvir um podcast, ou falei num podcast e aprendi isto, assim, 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 é sempre uma mais-valia. E eu acho que foi isso também uma das coisas que me motivou a associar aqui ao professor Pedro e avançarmos para esta modalidade de comunicação. Que tal ter sido os primeiros? Valeu a pena?
Valeu muito a pena, sim.
Pronto, houve aqui um bocado de gelo a quebrar, não foi? Porque aqui a circunstância do microfone, do espaço, não é a mesma coisa que a mesa do bar ou a mesa do café, mas acaba por... Acho que conseguimos criar aqui uma informalidade familiar.
Sem dúvida, sim.
Bom, Pedro...
Bem, eu se calhar para fechar, há bocadinho falei aqui na União Internacional de Matemática, que é uma organização desconhecida. Nós em Portugal falamos muito da SPM, da Sociedade Portuguesa de Matemática, também da APM, da Associação de Professores de Matemática, mas depois a nível global há aqui uma organização que conecta matemáticos dos diferentes países. Neste momento, a União Internacional de Matemática tem 86 países, Portugal é um deles, e tem aqui uma divisão engraçada. Os países estão divididos em 5 grupos. O grupo da elite é o grupo 5, depois temos o grupo 4, o grupo 3, o grupo 2 e finalmente o grupo 1. Portugal não está no grupo 5, não está no grupo da elite.
Que falha.
No grupo da elite está, por exemplo, o Brasil.
Ok. Não, mas olha, se calhar contamos aqui com esta geração para nos empurrar até ao topo da elite. Vamos lá, pessoal, trabalhar aí
a matemática. Portugal está aqui a meio, está no grupo 3. Estamos no pote 3, usando aqui a gíria da Liga dos Campeões. Ok. Portanto, no grupo 5 encontramos países como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a China, como o Reino Unido, como a Rússia. Uhum. E esta União Internacional de Matemática é responsável pela atribuição da medalha Fields. No podcast passado brincavas, Jorge, com a questão do Prémio Nobel.
Da matemática, exatamente.
Nós não temos Prémio Nobel da Matemática ainda, mas temos esta medalha Fields, que é atribuída a matemáticos até aos 40 anos de idade.
Bom, já não vais a tempo.
Já não vou a tempo.
Mas eles ainda vão, olha, aqui Miguel, Sofia, Beatriz, exatamente. Pensem nisso.
Ainda não temos nenhum registro de nenhum português a vencer esta medalha, mas há um brasileiro, o Arthur Ávila, que venceu a medalha Fields em 2014 e é uma referência nesta nova geração de matemáticos que se têm destacado a nível global.
Nós também sempre tivemos bons matemáticos, já falamos aqui desde o Pedro Nunes até mais recentemente.
Sim, e dedicamos no nosso episódio número 5, falamos de Francisco Gomes Teixeira.
Exatamente.
O primeiro reitor da Universidade do Porto, e que... em 28 de janeiro passado assinalamos os 175 anos do seu nascimento, e que é de facto um nome grande, não só da matemática em Portugal, mas também da matemática a nível internacional.
Muito bem. Bom, meus queridos, acho que podemos ir.
Cumprimos
a nossa meta.
Exatamente.
Recomendam-me para algum colega?
Claro, claro.
Sim. Para todos.
Para todos. Vão passando a palavra, vão falando a outros colegas que eventualmente gostem deste meio de comunicação e desta forma informal de partilhar conhecimento, e vamos alargar as nossas redes de contactos, e quem sabe da próxima vez as portas continuam abertas para vós. Se quiseres vir mais tarde num outro episódio, numa outra oportunidade, voltar a juntarmos aqui à volta desta mesa, desta ou de outra, mas para fazermos mais uma conversa, para gravarmos aqui no nosso podcast, serão sempre muito bem-vindos.
Sim, e é importante também aqui enaltecer a vossa coragem.
Sem dúvida.
Porque outros colegas disseram que não e vocês disseram que sim. Portanto, muito obrigado pela vossa coragem, pela vossa disponibilidade. E também pelo brilho que deram a este projeto. No fundo, o projeto não é nosso, nem é feito para nós, é feito para a comunidade, claro. Para a comunidade de Ribadouro. E muito obrigado por se terem associado a este espírito.
Nós é que agradecemos o convite, muito obrigado.
Obrigada.
Bom, e ficamos então por aqui. Mais uma vez agradecemos o apoio técnico do Miguel Moraes. Pedro, até um próximo episódio.
Até breve.
Até breve, meninos. Até uma próxima.
Até uma próxima. Muito obrigado.
Até uma próxima.
Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.